Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
O Congresso Nacional ontem viveu um dos momentos mais fortes de sua história nos últimos anos. Não é exagero pensar assim ou falar assim. Basta ver, ter conhecimento do que aconteceu nos corredores do Congresso Nacional com a presença dos militantes que saíram de várias partes do Brasil para pressionar deputados e senadores e o governo em relação à aprovação da derrubada do veto presidencial e permitir que a lei que altera, a alteração da lei para a criação dos novos municípios seja efetivada no Brasil. E as assembleias legislativas, os estados, possam novamente ter o direito de fundar seus municípios. Há 17 anos não se cria um novo município no Brasil. Claro que há tempos atrás isso foi feito de forma desordenada. Mas o projeto de criação de novos municípios, ele tem normas específicas que estabelece critérios mínimos para que os municípios possam ser criados. A aprovação da nova lei não daria ao Brasil uma condição de que municípios sem condições, sem estrutura, fossem criados. Nesse caso, haveria os critérios. E os parlamentares entenderam isso. O próprio governo sinalizou há tempos atrás que estava entendendo isso. Mas aí houve o veto da presidência e agora esse veto precisava ser derrubado. O que aconteceu ontem no Congresso Nacional foi uma disputa das que há muito tempo não se via. E o governo estava prestes a ser derrotado. Estava porque a votação para derrubada do veto, ela terminou não acontecendo. Mesmo com os movimentos, mesmo com a presença de várias pessoas no Congresso Nacional, acabou que não houve essa votação porque as manobras começaram a surgir. E o governo foi percebendo que iria acontecer uma derrota na noite de ontem. E seria a primeira derrota do governo Dilma Rousseff nos últimos anos. Com essa situação se desenhando, deputados e senadores deixaram de registrar sua presença na Câmara, no Congresso, na sessão que nesse caso seria do Congresso Nacional, reunindo Câmara e Senado. Deixaram de registrar sua presença e o número do quórum necessário para a votação do projeto não foi atingido. Caiu a possibilidade da derrubada ou da votação ontem. Mas isso aconteceu porque o governo temia que fosse derrotado. Dessa forma, o governo vai partir agora para uma negociação. A primeira impressão que se tem é que o que aconteceu ontem pode ter sido negativo para aqueles que sonham com essa derrubada desse veto, mas na verdade não foi. Foi uma demonstração de que houve força necessária para fazer com que o governo recuasse dentro do Congresso Nacional. O deputado José Augusto Maia liderou parte desse movimento, uniu-se ao deputado Gonzaga Patriota do Sertão de Pernambuco e causou um verdadeiro movimento ontem lá em Brasília. Durante todo o programa de hoje, nós vamos falar sobre os bastidores, sobre o que aconteceu na capital federal, nessa verdadeira batalha travada ontem pela derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 10 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Durante uma hora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Foco especial hoje para Brasília. Os bastidores, as movimentações, aquilo que aconteceu ontem em uma acirrada votação, aliás, votação não, uma acirrada sessão que pretendia derrubar o veto presidencial sobre a lei dos novos municípios. Como eu disse agora há pouco no meu editorial, isso não aconteceu porque não houve coro, houve uma manobra e vários parlamentares deixaram de registrar sua presença. Mas foi, na verdade, uma recuada do governo. Vamos falar sobre isso, trazer também, abordar outros assuntos. Tem pesquisa de intenção de voto, pesquisa presidencial antes das eleições. Foi divulgada no Brasil pela CNT. A gente traz o resultado dela em instantes. Matéria também sobre a análise do veto da presidência da presidente Dilma Rousseff, aquilo que eu falei agora há pouco, entrevista com o secretário de Defesa Social, Fábio Aragão, daqui a pouco também aqui pela Rádio Polo, e a participação dos nossos correspondentes, Hinaldo Sampaio e Magno Martins. Eu vou começar o programa trazendo o resultado da pesquisa presidencial divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes. Vamos ouvir.
Blog do Magno Martins. Pesquisa aponta Dilma com 43,7%, Aécio com 17% e Campos com 9,9%. A pesquisa feita pelo Instituto MDA, divulgada ontem pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, mostra a piora de indicadores relativos à presidente Dilma Rousseff. A queda na avaliação do governo, que ficou em 36,4%, perto do pior momento para o governo, que foi após os protestos de junho, quando a avaliação chegou a 31,3% de aprovação. Ainda assim, segundo o Instituto, se a eleição fosse hoje, Dilma venceria em qualquer cenário no primeiro turno. A aprovação pessoal de Dilma, 55%, é maior do que a avaliação positiva do governo, que ficou em 36,4%. Segundo a pesquisa, se a avaliação fosse hoje, Dilma receberia 43,7% dos votos, Aécio Neves, 17%, e Eduardo Campos, 9,9% dos votos. Chama a atenção também o índice de rejeição de Dilma, que a esta altura da pré-campanha é o maior entre todos os postulantes, 37,3%. Em segundo lugar, vem Aécio Neves, com 36%, Marina Silva, com 35,5% e Eduardo Campos, com 33,9%. O cenário de piora nos indicadores vem acompanhado de um dado importante. Para 77,2% dos brasileiros, o custo de vida no Brasil aumentou. Além disso, 75,8% consideram desnecessários os gastos com obras para a Copa do Mundo. A pesquisa mostra ainda que 46% dos consultados conhecem alguém que é beneficiário do programa Bolsa Família.
Oito horas e três minutos, está aí o resultado da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes. E é um cenário, evidentemente, né, propício para a presidente Dilma, só que o Eduardo Campos aparece com 9,9% dos votos, aquilo que ele pretendia, né, basicamente aquilo que ele pretendia, chegar ao início de 2014 com pelo menos 10% de intenções de voto. São 8 horas e 14 minutos. Deixa eu ir agora a Brasília, nós estamos na linha com o Marcondes Moreno, que esteve acompanhando ontem, durante todo o dia, os bastidores dessa verdadeira batalha que aconteceu para a aprovação do veto presidencial. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Andrei, aos ouvintes da Polo FM, aos companheiros, né, da emissora. Você usou o termo correto, batalha. Ontem foi uma verdadeira batalha, Ney, em que os emancipacionistas de todo o Brasil chegaram a Brasília, não com aquela garra de sempre, pois tudo indicava que o Congresso Nacional iria, na verdade, não derrubar o veto da presidente da República. Isso ficou evidenciado. Mas, né, o Zé Augusto Maia, deputado pernambucano, né, e presidente da Frente Parlamentar, Zé usou, ao lado de outros companheiros de vários estados brasileiros, o poder da articulação. Foram feitas reuniões diversas, que começou às 10 horas da manhã, foi reunião com os líderes da bancada governista, inclusive com a presença da da Ideli Salvati. E Zé Augusto mostrou na oportunidade todo o detalhe técnico que foi feito, um panfleto que foi confeccionado e levado para ser entregue aqui aos deputados. Foi mostrado, né, e ouvintes, né, a viabilidade técnica. Então, o mesmo governo que aprovou por maioria esmagadora a PLP 416, foi o governo que ontem lutava para impedir a derrubada do veto presidencial. Então, foi um dia de muita correria, foi um dia de reuniões, foi um dia de muita articulação. A palavra que pode definir é articulação. E o que se viu, Ney, foi aos poucos, aquele trabalho de formiguinha que foi feito desde o início, quando o deputado Zé Augusto desengavetou um projeto que havia 17 anos, né? 17 anos. Então, Zé desengavetou, contava com 12 assinaturas, você conhece já essa história e o sucesso que foi tudo isso. A derrubada do veto, ela era pedida ontem pela manhã como quase impossível. Por quê? Porque esperava-se que o Congresso Nacional rendesse a uma manobra do governo Dilma, e não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A manobra, já na hora da votação, foi que os senadores esvaziaram a plenária. Ou seja, se precisava da aprovação de 41 votos do Senado. Ocorre que, para o Congresso, para a Câmara votar essa derrubada, seria preciso, primeiro, que o Senado votasse. O número era insuficiente, por falta de quórum. Isso foi se arrastando por diversas horas, gerando debate, irritando a Câmara dos Deputados, que se sentiu ultrajada, né, nessa questão. Para se ter uma ideia, as galerias foram destinadas sem senha para a Câmara dos Deputados e sem senha para os senadores. Né? Quer dizer, uma Câmara com 513 deputados recebe sem convite. Então, se o governo sabia que com a galeria vazia, seria fácil os deputados, né, na verdade, aprovarem. Só que hoje o voto é aberto. Então, isso expôs cada congressista diante da opinião pública, porque essa questão de emancipação política não é como muitos pensam, são domingos, é pão de açúcar. Sim, é também, mas existem centenas de municípios espalhados, de distritos espalhados pelo Brasil, que almejam, e eles vieram ontem. Então foi uma briga muito grande, primeiro, para que o povo ocupasse essa galeria. Então, quem teve a oportunidade de acompanhar na TV Câmara, pôde ver toda essa questão envolvendo essa dificuldade.
Inclusive, Marcondes, pois não, teve uma situação muito tensa, né? Porque reduziram muito o número de pessoas, tentaram reduzir o número de pessoas nas galerias, né? Depois é que essa situação acabou sendo negociada.
É verdade, agora negociada na base da argumentação. O deputado Zé Augusto perdeu muito tempo na articulação, porque você já esteve lá dentro, você sabe como funciona. Funciona na base do momento. Por exemplo, qual é o momento? O momento não tem quórum para o Senado votar. Por outro lado, a galeria vazia. Então, Zé Augusto saía e ia de encontro, realmente, essa questão dos convites para lutar para que as pessoas entrassem nas galerias para acompanhar. Porque sem a voz do povo vinda de cima das galerias, dificilmente o Congresso teria tido essa postura, sem falar da questão, Ney, do voto aberto. O voto aberto foi fundamental, né, para que tudo isso. Então, foi criada de última hora, como percebeu realmente que os apelos não trariam os senadores para a plenária. Vale salientar que Armando Monteiro Neto e Humberto Costa compareceram, né, para participar da derrubada desse veto. Jarbas também compareceu, Jarbas Vasconcelos, né? E o foi que ocorreu? Se teve a ideia, Zé Augusto teve a ideia, junto a outros deputados, de criar um requerimento, né, para obstruir essa votação. criado esse requerimento para obstrução, o que ocorre? Se sabia que obstruindo a sessão, nem Congresso, nem Câmara dos Deputados, nem Senado Federal poderiam votar, apreciar, votar qualquer tipo de projeto em qualquer âmbito a nível nacional. Então, os partidos foram confirmando o voto pela obstrução, seguindo, né, o Zé Augusto, que usou a tribuna para deixar o voto do PROS em relação à obstrução. Os partidos foram seguindo, um atrás do outro, foi fortalecendo, as galerias foram se manifestando, a voz do povo brasileiro foi ecoando dentro do Congresso Nacional, até o ponto de que partidos aliados, como PMDB, como o próprio PT, voltou atrás, né, voltou atrás para também votar no momento do requerimento pela obstrução, né, da sessão. Então foi uma vitória emocionante, mas desgastante. A cara ontem era de desgaste. Se você esteve aqui várias vezes, né, você viu o quanto é desgastante, o quanto é tenso. O momento era de tensão, mas os deputados, mesmo aliados do governo Dilma, eles foram expondo de forma veemente, né, em cada uso de fala, a indignação de que a Câmara dos Deputados sentiu em relação ao Senado Federal, sem falar da importância do projeto. Houve um reconhecimento da importância desse projeto. Porque muitos entendem, né, que a PLP 416 era para criar município, fazer parte, e não é isso. Trata, por exemplo, no Eixo aqui Sul e Sudeste, o que pesa não é a criação do município, é fusões, é incorporação e desmembramento de distritos. Então, são realidades dos recantos do Brasil diferentes. E, por exemplo, o governo tentou de última hora, né, trazer um projeto com sugestões, mas nesse, para você ter uma ideia, somente as sugestões atingiam o sul, sul e sudeste do país. Por quê? Porque todos os critérios que foram estabelecidos e exauridos em suas discussões em relação ao Nordeste brasileiro, não tinha mais o que mexer. O governo procurou cabelo em ovo, né, para poder tentar conseguir que o veto presidencial permanecesse. Para ter ideia, Dilma nunca perdeu um veto presidencial. E agora, esse veto, ele caminha agora no entendimento. Agora, o governo vai mudar a postura. Por quê? Porque se o governo, na próxima sessão, que hoje à tarde, o deputado Diogo se reúne, inclusive ontem eu presenciei uma conversa, né, dele com o Fernando Ferro, já foi convidado pela base do governo, pelo PT, para discutir essa questão. Né? Humberto Costa fez esse convite a José Augusto como representante.
Nome, na verdade, Marcones. Oi, Marcones, eu tô com probleminha no teu som, certo? A gente volta contigo daqui a pouquinho, mas deu para entender realmente tudo que você falou. Nós vamos ouvir agora um áudio do parte do pronunciamento do deputado José Augusto Maia ontem lá em Brasília, na tribuna da Câmara. Eu tenho aqui o momento que ele fala sobre a emancipação, no início, né? No início logo da sessão de ontem. Daqui a pouco a gente volta direto de Brasília. Vou tentar também um contato com o presidente da Câmara de Brejo, Hilário. Ele está em Brasília também nesse momento, esteve acompanhando ontem toda a sessão. Vamos ouvir o áudio.
Pernambuco, que se tornou o segundo maior polo de confecções do Brasil, gerando cerca de 200 mil empregos diretos, levando o nome de Pernambuco e do Brasil. E eu, como deputado eleito, cheguei aqui nesta casa e queria dizer a vocês que consegui mais de 340 deputados na frente parlamentar de apoio à criação, fusão e incorporação de municípios. E eu queria uma salva de palmas para esses deputados que assinaram essa frente. Quando eu cheguei aqui, senhor presidente dessa casa, tinha uma peça do passado que dizia que ninguém queria ver falar em emancipações, porque houve uma farra no passado. E nós sabemos que houve sim. E nenhum deputado aqui queria votar e nem queria saber desse projeto. Mas eu, junto a líderes de de todo o Brasil, desses movimentos que estão aí, de todos os estados, encabeçado por Augusto César. Vamos aplaudir ele que está no meio dele. Saímos aqui com a frente parlamentar, de gabinete em gabinete, aqui, mostrando a todos que agora nós estávamos devolvendo este projeto para as assembleias legislativas, mas agora com critérios rígidos. E se há 17 anos passados, esse projeto que hoje estamos votando aqui, derrubando esse veto, que já votamos e aprovamos, tivesse acontecido há 17 anos, mais de 2.500 municípios não teriam sido criados no Brasil. Por quê? Porque foram criados sem critérios, por questões políticas, mas agora não. Estamos devolvendo com critérios rígidos, respeitando o povo brasileiro. Esse discurso fácil de dizer que é criar despesas, isso não é verdade. Nós estamos dividindo melhor o bolo com aqueles que estão em seus distritos, que cresceram, se desenvolveram e não têm condições de terem as suas liberdades e crescer ainda mais. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores, porque eu andei por todo esse Brasil, nas quatro regiões, e a gente sabe que existem as diferenças. No Pará, Castelo dos Sonhos, 1.000 quilômetros de distância, já com condições de se tornar cidade e não tem esse direito. No Nordeste, no meu Pernambuco, lá no Maranhão, que tem tantos aqui, tantos distritos que cresceram. Pão de Açúcar, distrito de Itaquaritinga, lá no Polo de Confecções de São Domingos. São Domingos está maior do que a sua cidade. E Pão de Açúcar quase chegando, maior que a sede. Todos industrializados e não têm o direito de sua liberdade e de se tornarem cidades. Mas eu quero falar agora no sul do país aos senadores e deputados. Sul e Sudeste. O Sul e o Sudeste não está aqui pedindo emancipação, não, porque já emanciparam no passado. Agora eles estão aqui para pedir a fusão, a incorporação e o desmembramento. Vou dar exemplo. Paulínia, lá em São Paulo, tem 3 distritos. Os 3 estão no município de Americana, mas são bairros de Paulínia. Paulínia paga a saúde, Paulínia paga a educação, o transporte, e o FPM vai para o outro município que está a mais de 30 quilômetros. Não é justo que Paulínia faça todas as despesas, todos os custos, e o outro é quem receba o FPM. Então, caros parlamentares, o que eu vim aqui foi agradecer agora e pedir a consciência de todos esses deputados que eu já tenho conversado. Eu queria, de todo o coração, porque os deputados eu falei quase de um a um, mas aplaudi aos senadores que estão aqui e que vieram para derrubar esse veto. Essa luta, quero dizer a vocês, não é uma luta política, não. Essa é uma luta social desses que vêm de todo o Brasil para ter as suas liberdades. Então, minha gente, eu sou da base do governo, sou do PROS, presidente lá em Pernambuco, mas estou aqui em nome do povo brasileiro. Emancipação! Emancipação! Viva o Brasil!
Tá aí, um forte discurso ontem do deputado federal José Augusto Maia, lá na tribuna da Câmara Federal, que estava, na verdade, promovendo uma sessão para todo o Congresso Nacional, reunindo deputados e senadores. Estou na linha com o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Você ouviu aí também parte desse discurso de Zé Augusto, né? E ontem o Congresso Nacional ferveu. Há entendimentos de que, na verdade, essa obstrução, o fato de não ter havido quórum para os deputados e senadores não terem se registrado suficientemente para ter quórum necessário, tenha sido, na verdade, uma forma do governo recuar, porque sabia que o veto presidencial seria derrubado. Você concorda com isso?
Olha, Ney, eu concordo em parte. Veja bem, houve uma movimentação grande da bancada do PMDB para derrubar o veto, mas não apenas por causa dessa criação, dessa questão de criação de novos municípios. O PMDB quer derrotar o governo, e a primeira oportunidade que encontrou foi esta, porque está insatisfeito com a reforma ministerial que a presidente Dilma fez, que não contemplou o partido com mais um ministério como eles queriam, né? Eles reivindicam o Ministério da Integração Nacional para o senador Vital do Rego, aqui da Paraíba. Desde a saída de Fernando Bezerra Coelho, houve acenos da presidente Dilma de que atenderia o partido, não atendeu. E aí o líder da bancada federal, Eduardo Cunha, que é lá do Rio de Janeiro, movimentou a bancada para impor essa derrota à presidente Dilma. Mas não especificamente porque é a favor da criação de novos municípios. Eles querem derrotar o governo, e a primeira oportunidade seria esta, né, porque estavam na pauta ontem 5 vetos da presidente Dilma, e provavelmente haveria uma rebelião aí dos PMDBistas para votar pela derrubada do veto, mas para mandar um recado para o Palácio do Planalto. Essa questão de criação estabelecimento de novas regras, né, para a criação de municípios, por exemplo, eu sou 100% a favor, conforme já comentamos aqui em programas anteriores. Eu sou totalmente a favor. Acho que os distritos, sobretudo aqueles que têm viabilidade, têm todo o direito de lutarem por sua emancipação. Agora, sejamos realistas, essa pauta não está na cabeça do povo, não está na cabeça do Congresso. Enfim, ouvi uma parte do discurso aí do deputado José Augusto. Acho que ele encampou legitimamente essa luta, né? E como ele próprio disse, andou o Brasil todo, tem um profundo conhecedor desta realidade, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Agora, em circunstâncias normais, Ney, esse veto será mantido, porque se já era difícil você derrubar um veto do presidente da República na votação secreta, na votação aberta, muito mais difícil ainda, será muito mais difícil ainda. Agora, o governo, taticamente, obstruiu a votação, e o senador Humberto Costa, que é o líder do PT no Senado, está acenando aí com uma proposta intermediária, quer dizer, eu não sei que proposta seria essa, porque o projeto do senador Mozarildo Cavalcante, o projeto que foi aprovado, é muito bom. O projeto é muito bom, porque se cerca de todas as cautelas, né? Estabelece aí uma série de exigências para que os distritos sejam emancipados, né, com questão de renda, população, plebiscito da cidade-mãe, plebiscito dos moradores do distrito. Enfim, é um projeto muito responsável, muito bem feito, e foi negociado, né, inclusive com o próprio governo. E se o governo tiver realmente interesse em aprovar, se tivesse, evidentemente, a presidente Dilma não teria vetado integralmente como vetou. Mas se o senador Humberto Costa vislumbra uma possibilidade de negociação para que o governo passe a encampá-lo, precisa saber o que é que ele iria propor de diferente do que está no projeto do senador Mozarildo, que, repito, é um projeto muito bom, muito bem feito e de muita legitimidade, porque foi aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado.
E é justamente essa a discussão lá no Congresso Nacional, né? Justamente que o governo já tinha, inclusive, anteriormente apreciado esse projeto, já tinha dado sinalizações favoráveis. O próprio deputado, senador Humberto Costa, se manifestou favorável ao projeto. Então fica difícil de adequar algo que já estaria dentro daquilo que deveria ser realmente o mais adequado em um projeto desse tipo, não é, Hinaldo?
Pois é, é isso que eu questiono, Ney. O que é que o senador ia aprovar de novo? Que o projeto, como frisou o deputado Zé Augusto, foram 12 anos de negociação, vai para lá, vem para cá e tal, e chegar ao fim, depois de uma longa batalha, né, de conversas na Câmara e no Senado, o governo aparentemente tinha chancelado o projeto, e quando está tudo pronto, o Congresso aprova, a Câmara aprova, o Senado aprova, aí a presidente veta. Então, sinceramente, eu não sei qual é a margem de negociação que haveria para que o governo viesse a encampar um novo projeto, se todas aquelas cautelas necessárias, né, para evitar a chamada farra de emancipações foram tomadas durante o processo de negociação. Acho que se o governo tiver interesse, e me parece que não tem, o projeto tem que ser esse mesmo que está aprovado, estabelecendo critério por região. Na região norte, o critério é esse, porque a gente sabe que o norte não é a mesma coisa do sudeste, nem do sul. Do nordeste o critério é este, enfim, o projeto é muito bem elaborado. Agora, o que falta da parte do governo é a vontade política de encampá-lo. Isso me parece que não existiu e também quero imaginar que o senador Humberto Costa não terá força política para convencer a presidente Dilma Rousseff a voltar atrás.
Está certo então, Hinaldo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço para você.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:42. Vamos ouvir agora um outro trecho da participação ontem do deputado Zé Augusto. É a segunda parte no final da sessão, onde ele disse que tinha uma grande notícia para as pessoas, inclusive, que estavam lá nas galerias, deputados e senadores que estavam no plenário. Vamos ouvir.
Senhor presidente, eu queria finalizar daqui a pouco, enviar a todos vocês, até porque alguém aqui, ainda não está observando, disse que a votação poderia ser na próxima semana é carnaval. Não vai dar. Então, já estamos entrando em articulação, vocês já estão vendo que todos obstruíram, e amanhã temos certeza que antes de vocês viajarem, nós já temos uma grande notícia. Agora, quero dizer a vocês que esperem a frente parlamentar. Eu, como presidente dessa frente, já vamos entrar em contato com vocês para marcar já o dia certo, ok? Então, fiquem tranquilos. Agora a gente vê. A vida de vocês aqui não foi em vão, e a gente já conseguiu, se Deus quiser, os nossos objetivos. Então, vocês olhem ali, a obstrução geral é porque nós vamos derrubar o veto e vai ser com entendimento também de todos os partidos. Só para finalizar, presidente, dizer que eu tenho certeza que amanhã esse entendimento vai chegar e todos aqui, todos, vamos dar as mãos, porque o nosso projeto é um projeto do povo brasileiro, é de vocês, tá bom?
Meu presidente.
Deputado Milton Leitão.
Bom, tá aí, momentos realmente fortes, né? Tudo isso que aconteceu ontem em Brasília, movimentação tremenda. Estou na linha agora, nesse momento, ao vivo, dessa vez agora, com o deputado José Augusto Maia, que está em Brasília. Deputado, bom dia. Realmente, ontem, uma verdadeira batalha foi travada no Congresso Nacional, não é isso? Bom dia, deputado José Augusto.
Bom dia, ouvintes de Santa Cruz do Caparibe, e onde chega essa grande emissora. Realmente, Ney, ontem foi a grande batalha. E a gente, quando nós chegamos na terça-feira, já o sentimento é de que não conseguiríamos os nossos objetivos. Mas aí começaram as reuniões logo cedo com a bancada, com os líderes dos partidos que são da base do governo. Nessa reunião, a própria Idelis Salvati já sentiu que a base do governo queria derrubar o veto. Ela tentou, assim, nos escutar e dar alguns recados, mas um recado de cada deputado era que ia votar pelo veto. Depois dessa reunião, houve uma reunião no Senado. Então, também participei dessa reunião no Senado. A reunião do Senado teve um pouco, primeiro uma reunião fechada, depois onde saiu Humberto Costa e saiu ela, e nós conversamos, eles falaram, estamos entrando no entendimento, e é possível, estamos ter algumas... alguns problemas a serem sanados aqui, mas a gente acredita. Mas, na realidade, a gente sentia que havia forte entendimento lá de que no Senado não iríamos conseguir o número necessário. Isso começou a preocupar nossas cabeças. Foi quando eu já comecei um documento, uma nota técnica, que foi entregue em todos os gabinetes de senadores, e nesse momento, no meu gabinete, nós convidamos todos os emancipalistas, que tem mais de 1.000, e dividiu para todos. O peso agora vai ser maior no Senado. Então, distribuímos as pessoas passivamente, dentro dos gabinetes, mostrando as suas razões. Bom, quando chega a noite, a gente notou que não tínhamos fichas, né, para entrar. Eram muito poucas, diziam que tinham sido dadas 200 fichas, mas não aparecia ninguém com ficha. E aí o Nereu Ramos, que é um grande auditório, estava lotado. Eu fui ao presidente Henrique Alves e me contei a ele da situação, que não tínhamos condições, o plenário estava mais, entregava 200 fichas, e entregaram como? Que ninguém tem a ficha. Eu sei que vai lá, vai cá, numa reunião, trouxe mais deputados, fizemos uma pressão, aí apareceu 200, não, aí apareceu o seguinte, que iria 200 pessoas entrar. Qualquer ficha, que, por exemplo, se tivesse 20 fichas, entrariam mais 180 pessoas. Se tivesse 50 fichas, entrariam 150. E assim, por exemplo, apareceu 20. Então entrou mais 180 pessoas e aí começou a aumentar o número da galeria e aí a questão começou. Então, nesse momento, é quando a gente observou que não teríamos o número necessário naquela questão para derrubar o veto e foi colocado um requerimento do PT para continuar a votação. Numa articulação, eu fui o primeiro partido a dizer que entraríamos em obstrução e aí foi seguido por todos os partidos. Faltando apenas 3 partidos para o final, o próprio PT virou e também entrou em obstrução. E ao terminar a reunião, tive uma conversa com líderes do PT, com o próprio senador Humberto Costa, de que uma reunião agora à tarde vai acontecer aqui em Brasília e eu acredito que será um entendimento, é o mesmo entendimento, de que haverá um entendimento de que esse veto ele vai voltar no dia 18 ou no dia 21, mas agora ele tem, eu digo a você, né, nunca tive tanta certeza, eu acho que ele volta agora com entendimento no veto. Se vão fazer alguma modificação, eu não sei, ainda vamos observar. E essas modificações que deverão ser feitas, não sei se pode também ainda, será coisa que vai ser de consenso. Eu sinto que depois de todos os partidos entrarem em obstrução, foi uma resposta, né, de que o projeto realmente vai voltar e vai ser colocado em votação e o veto, com certeza, nós vamos derrubar esse veto.
Era possível perceber, deputado Zé Augusto, que muitos deputados se mantiveram firmes nas suas posições, independente de tendência política ou de orientação de partido. Meio que sobressaiu o desejo, né, isso é de cada parlamentar, o entendimento de cada parlamentar, independente das lideranças até. Não é isso?
Eu acho, porque nem ao longo dos tempos, nessa caminhada, quando o projeto começou a entrar na casa, eu já falei uma vez aqui a você, foi feito um trabalho assim, de formiguinha muito bem feito em cada região. Quando nós percorremos todas as regiões, chegamos com a realidade e apresentamos ao governo. No Sul, a realidade é essa. No Nordeste é essa. No Centro-Oeste é essa. No Sudeste é essa. Então vamos desenvolver um projeto que atenda todas as necessidades. E aí foi isso. Cada estado, a gente teve reunião com os deputados federais. Mesmo a imprensa que batia contra, dizia que era gasto, aquele que sempre a imprensa usou, você observa que na primeira votação, com a imprensa em cima, a imprensa grande nacional, nós tivemos 399 votos a favor e apenas 32 contra. Quando foi para o Senado, disse, não, agora no Senado, conta, porque o Senado é isso e aquilo, e vai ter força lá para derrubar, não sei. 61 votos a favor e 5 contra. Então foi a maioria esmagadora de votos conscientes. A imprensa, o que a imprensa falava, Ney, não era a realidade, não estava na cabeça dos deputados. Os deputados não assimilavam mais, porque o discurso da imprensa, ou de quem era contra, era um discurso vazio. Todos já sabiam, o projeto foi muito discutido, teve Conoco, teve tudo, teve 2 países que vêm discutir com a gente, né? 4 ministérios, tudo foi muito bem assim, estudado para chegar à pauta. Então, ontem foi essa prova. Quem escutou os discursos dos líderes e de quem pegou aquele microfone no Congresso Nacional, viu que não teve nenhum contra, um só. Quantas pessoas usaram a tribuna? Então, eu, graças a Deus, assim, é uma vitória que foi para o Brasil, tem Pão de Açúcar em São Domingos aí, que é o meu berço político, né, de Santa Cruz, do Polo de Confecções do Agreste, mas essa foi uma luta nacional, uma luta que deu dimensão, e aí, pegando voto, votado ao vivo e a cores para todo o Brasil, foi o primeiro polêmico e assim me deu uma notoriedade muito grande aqui no Congresso Nacional, o que eu agradeço muito a Deus, né? E aí esses emancipalistas que vieram de todo o Brasil e também os deputados que acompanharam no voto da obstrução.
Tá certo então, deputado, muito obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho, inclusive na base do grito, né? A gente ouviu aqui nos discursos que não dá tempo para preparar pauta para ler, não. Esse tipo de sessão é preciso realmente tentar vencer dessa forma, porque é assim que as coisas funcionam, não é isso?
Exatamente, ele foi um discurso forte, emocionado, depois eu fui, assim, parabenizado por todo mundo, né? Todos parabenizaram os senadores que ficaram lá, os deputados, líderes importantes, o próprio líder do governo. Eles vieram me parabenizar. Né? Eu, na realidade, Ney, o que é que a Rádio Jornal me entrevistou e outras rádios lá, me perguntando se foi a derrota da presidente. Teve a derrota da presidente. Agora, eu acho que o problema todo é assim, foi a falta de entendimento, né, da presidente com sua equipe. Ora, a própria equipe foi quem construiu, e eu acho que não informaram a presidente direito. Não é possível. Porque foi o próprio governo que discutiu. O governo fez tudo no sentido de que saísse um projeto rígido, né? Da forma que saiu, elogiado por todos. E depois se deixa se envolver por uma nota de manteiga que, tenho certeza, não tinha conhecimento do projeto. E aí ela foi, acatou a decisão, o pedido, fez o veto e depois, talvez, não quisesse perder, porque seria... não seria uma vitória ou perder na votação de Congresso. Mas eu acho que o próprio PT ontem entendeu, vai voltar a conversar, é o meu sentimento, e que hoje à tarde, eu já posso, depois de hoje à tarde ou amanhã, já posso dar uma notícia para todos os municipalistas de quando será a votação e como o caminho vai andar até agora. Mas o sentimento da casa hoje é de que esse projeto vai voltar e será vetado.
Tá certo então, deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco vamos ter, inclusive, o Alberto Xavier, que está aí também, aí em Brasília, e vamos continuar acompanhando mais informações.
Tá bom. Obrigado também, parabéns a todos, o Marconi, o Alberto, o Jair, que também estão aqui em Brasília, com toda a cobertura. Isso é muito bom para a informação de nossas cidades, nossa agreste e todo o Brasil que escuta pela internet. Um abraço, fique com Deus.
8 horas e 54 minutos, ouvimos o deputado federal José Augusto Maia, direto de Brasília. É semana decisiva, né? Importantíssima nesse movimento dos emancipalistas. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive ainda hoje a entrevista com o secretário de Defesa Social, Fábio Aragão. Vai falar sobre as providências por parte do governo sobre a questão da chuva, né? Que inundou várias ruas aqui de Santa Cruz. Deixa eu lembrar o seguinte, nós estamos com o Estúdio 2 da Rádio Polo disponível nesse momento na frente da delegacia para receber alguns donativos. Não houveram tantas, mas existem aí dezenas de casas que foram atingidas, pessoas que perderam tudo. Nós tivemos hoje pela manhã um cidadão participando, dizendo que ficou sem nada dentro de casa, não tem comida, não tem água. Então a gente está fazendo, utilizando também do nosso espaço, da nossa estrutura, para recolher donativos. Então, se você tem uma cesta básica, você pode doar uma cesta básica, água mineral, um colchão, cobertor, leve até o Estúdio 2, da frente da delegacia, ali próximo ao Bonanza, que nós vamos encaminhar para as áreas que foram atingidas pela chuva.
Entrevista.
Na linha, o presidente da Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo. Hilário, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos da Rádio Polo. É um prazer estar falando com você.
Hilário, como foi ontem, Hilário, ter passado por esse movimento aí em Brasília, uma verdadeira guerra, como nós falamos aqui, em prol das emancipações?
Olha, ontem eu digo a você que foi proveitoso, porque ontem nós poderíamos sofrer uma derrota e o veto ser mantido. Mas houve muita articulação com todos os líderes da Câmara, com exceção do PT, porque o PT tem uma posição contrária e é até compreensível, mas na sessão alguns senadores se articularam e não foram à sessão para que o coro fosse um coro pequeno, aqueles que votaram em primeira votação, alguns deles não foram e ficaram aguardando que passasse a sessão, para que ele não tivesse que indispor um governo e também não votar pela derrubada do veto. Então, eles não se fizeram presente e, inteligentemente, a Câmara do Deputado obstruiu a sessão e o tempo que nós estávamos lá, conversando inclusive com a liderança do governo, com o senador Humberto Costa, ele dizia que acreditava que na próxima sessão o veto seria derrubado, porque o governo teve um tremendo desgaste na noite de ontem e que a presidenta não ia estar passando por esse desgaste, principalmente agora que estamos próximos a um período eleitoral.
Houve, inclusive, uma dificuldade muito grande para que vocês chegassem até as galerias, não foi isso, Hilário?
Exatamente. Eu por ser parlamentar, eu tive o meu acesso. E eu fui até alguns parlamentares, que a gente tem conhecimento e tem trânsito livre, para que fosse aberto as galerias para o público. Porque houve uma manobra por parte do presidente do Senado, onde ele não iria, ele só iria disponibilizar a senha. E, pela proporcionalidade, eles entregaram senha a pessoas que não tinham convidado ou pessoas para que tivessem interesse em participar da sessão. Após o início da sessão, isso vários parlamentares insistiram e conseguiram que fosse aberta as galerias. Inclusive, algumas pessoas já tinham até desistido e já tinham saído da Câmara dos Deputados e não tiveram acesso às galerias. E foi um refúgio que foi. Eu acredito que a próxima sessão não irá acontecer isso, e o povo terá acesso à casa dele, e ali é a casa do povo. E pessoas que foram de estados mais distantes, com muito sofrimento, que chegaram lá tiveram impedido de poder acompanhar a sessão. Mas, graças a Deus, eu compreendo que o resultado foi possível.
Tá certo, então, Hilário, muito obrigado pela sua participação e bom trabalho, boa vinda, na verdade, agora a Pernambuco.
Eu quero agradecer a você, né, agradecer a Romerica, né, a todos que estão aí na Rádio Polo, tranquilizar o povo do Distrito São Domingos, porque ontem eu saí, eu fiquei a sessão inteira dentro do plenário, eu não fiquei nas galerias, e o sentimento, inclusive de vários parlamentares experientes, por exemplo, o senador Java Vasconcelos, o senador Humberto Costa, o próprio Mozarito Carlos Cavalcante, o senador Monsanta, e entre outros que a gente conversamos, o entendimento é que esse veto será derrubado e que, graças a Deus, nós teremos a oportunidade em ver um sonho realizado. Eu acredito, Ney, que será na terceira terça-feira de março. Teremos que vir novamente para o Brasil.
Tá certo, então. Muito obrigado. Esse é o Hilário, presidente da Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus, participando conosco direto de Brasília. Eu estou na outra linha agora com o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Meu caro Ney, bom dia, Cristiano de Paulo.
Movimentação tremenda lá em Brasília, né? Não se fala sobre outra coisa e o governo, por muito pouco, não é derrotado, não fosse a obstrução da pauta, que já se temia isso, né? Talvez esse tenha sido o motivo da obstrução.
Nós cantamos essa bola aqui ontem, né, Ney? Vendo que o governo estava propenso a sofrer uma derrota, porque o projeto de criação do novo município não é um projeto ruim. É um projeto que foi objeto de um consenso da base do governo, com aval dos líderes que representam o governo no Congresso, e a presidente Dilma, estranhamente, surpreendentemente, acabou vetando um projeto que provocou uma reação muito grande por parte do Congresso Nacional. Agora, o que surpreendeu ontem foi a manobra que o PMDB fez para evitar que o veto não fosse mantido pelo Senado Federal, porque o objeto do governo era passar primeiro o veto pelo Senado, porque mantido o veto do Senado não precisaria ir para a Câmara dos Deputados.
Pois é, agora o senador Humberto Costa, ele sinalizou para uma negociação. Né? Resta saber o que o governo vai fazer. Né? Fica uma situação meio que sem saída agora para o governo federal. Talvez, será possível que o PT passe a negociar em favor do veto?
Isso é objeto hoje de uma discussão em Brasília, né? A presidente Dilma ontem estava fora de Brasília, estava em Teresina, num ato de governo. Ela deve hoje estar em Brasília. Isso deve ser objeto de uma discussão com a própria presidente e os seus líderes. Agora, a negociação não pode ser mais em termos de mudança do projeto, porque o projeto já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e foi vetado por ela. Então, questionado pelo Congresso, vetado por ela. Agora, é no sentido de saber o que é que pode oferecer em troca da manutenção do veto.
Tá certo, Magno. Muito obrigado pelas suas informações e, evidentemente, que mais informações logo mais às 18 horas no programa Frente a Frente.
A participação da Paula. Até lá e um abraço, Ney.
9:10, jornalista Magno Martins conversou conosco agora direto do Recife. Nós vamos agora fazer o seguinte, nós temos uma matéria que foi gravada ontem, após a reunião entre o prefeito Edson Vieira e a equipe da prefeitura que está fazendo justamente o controle, o monitoramento e as ações após a chuva que aconteceu. Então vamos ouvir agora uma matéria com o secretário de Defesa Civil, de Defesa Social, Fábio Aragão, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, sobre as cheias. Em instantes a gente traz informações ao vivo direto do Estúdio 2 da Rádio Polo. Vamos ouvir a matéria.
Bem, terminou nesse momento a reunião de caráter emergencial, onde reuniu algumas secretarias a respeito das chuvas ocorridas nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu vou conversar neste momento com o secretário de Defesa Social e Mobilidade Urbana, o Fábio Aragão. Fábio, o que foi definido nesta reunião?
Desde ontem, o prefeito determinou que fosse criada uma força-tarefa para acompanhar essas questões da chuva, que caiu em grande quantidade aqui em nosso município, em pouco mais de 50 minutos. Então trouxe aí uma série de transtornos e ontem planejamos as ações que seriam executadas hoje de forma urgente para que a gente minimizasse esses problemas da chuva aqui em nossa cidade. E hoje pela manhã já começamos a executar essas ações e várias outras, mas, por exemplo, uma delas foi em relação à questão lá do Moda Center, que recebeu uma grande quantidade de água e o escoamento daquela água, ele é um pouco deficitário. Então, tivemos ontem à noite lá na Compesa com alguns secretários, secretário de Serviço Público, secretário Luciano Bezerra também, e verificamos o local lá que tinha um pouco escoamento de água. E hoje pela manhã as máquinas da prefeitura já foram para o local para tentar abrir lá a saída de água para que a gente diminua esse volume de acúmulo de água ali no Moda Center e nos locais ali próximos também. E em relação a outros pontos também, citando como exemplo aqui a Rua Bahia, que também estivemos no local e verificamos que houve aí a inundação aí de várias casas e vimos que foi a ponte lá que foi construída de forma inadequada e a Secretaria também de Serviço Públicos hoje pela manhã já começou o trabalho de remoção da ponte. Então é uma medida emergencial para que aquelas pessoas elas não sofram com esse volume de água que a cidade recebeu aí em tão pouco tempo.
Enquanto essas famílias que você citou aí da Rua Bahia, lá no canal do Rio Verde, eu estive acompanhando, vi a situação, realmente situação bem delicada, algumas famílias chegaram a perder praticamente todos os seus bens, todos os seus móveis. A prefeitura, a secretaria em si, ela vai fazer algo para que essas pessoas possam ser ressarcidas?
A Secretaria de Cidadania e Inclusão Social também esteve no local ontem fazendo o levantamento das famílias que tiveram problemas lá com essa com essa enchente lá no local, e a prefeitura vai sim tomar medidas para também minimizar esses efeitos da chuva. E também em outros pontos aqui em nossa cidade. Ontem a Guarda Municipal ela estava constantemente monitorando a favela aqui próximo ao centro da cidade. Então estávamos acompanhando o tempo todo, vendo o volume de água que estava subindo, e graças a Deus, felizmente, o volume de água não chegou a atingir esse local. Nosso sistema de monitoramento, apesar de ainda não estar totalmente em pleno funcionamento, a gente está ainda fazendo os ajustes finais para ele funcionar, mas já estamos com várias câmeras ligadas, inclusive tem uma na passagem molhada ali para São Domingos, e também podemos acompanhar o volume de água naquele local. Então, qualquer problema mais grave, a gente está preparado para enfrentar essa questão das chuvas.
Quer dizer que uma força-tarefa está sendo montada.
Foi montado ontem à noite, certo? A pedido do determinação do prefeito. E hoje essa força-tarefa, juntamente aí com a Defesa Civil, ela está já executando essas ações que ficou determinada ontem.
Mais alguma coisa que você queira acrescentar para os nossos ouvintes?
Eu queria passar o telefone aqui do CISPOL em caso de emergência. A gente tem o telefone 3759-3000 e está funcionando em prontidão aqui para a população.
9 horas e 15 minutos. Essa matéria foi gravada ontem, no final da manhã, após a reunião que houve do prefeito com os representantes da Defesa Civil. Mas aí o que é que acontece? A prefeitura fez seu papel em algumas áreas na Rua Bahia. Os moradores já disseram que foram atendidos, alguns donativos chegaram, colchões, cestas básicas por parte da prefeitura, mas existem ruas que não tiveram auxílio ainda. Nós estamos com o nome de algumas dessas ruas aqui e eu vou pedir, né, mais uma vez às pessoas que dizer que o nosso Estúdio 2 da Rádio Polo está disponível para arrecadação de cesta básica, colchão, água mineral, que você puder doar. Eu estou lá nesse momento, vou fazer a conexão. Estúdio 1 e Estúdio 2 da Rádio Polo. Aguinaldo Silva está no Estúdio 2. Comigo agora, Aguinaldo. Bom dia, Aguinaldo. Como é que estão chegando as doações aí?
Mais uma vez, bom dia, Ney, a todos os ouvintes. Realmente, graças a Deus, as pessoas são solidárias. As pessoas estão vindo até aqui, o Estúdio 2, que funciona em frente à delegacia. Não tem como as pessoas errarem. Nós estamos aqui de portas abertas com o nosso posto de arrecadação de donativos no Estúdio 2 em frente à delegacia, aguardando as pessoas que possam vir trazer os seus donativos. Graças a Deus as pessoas estão colaborando, estão contribuindo. Já temos aqui colchão, já temos roupas usadas, temos também algumas cestas básicas e continuaremos aqui durante todo o dia de hoje, esperando aí você que está nos ouvindo, você empresário, você comerciante, você dona de casa, você que tem algumas roupas usadas aí que não vai mais usar. Faz o seguinte, traz para cá fraldas descartáveis, colchões, roupas usadas, cestas básicas, água mineral, como você citou. Tudo isso é bem-vindo aqui para essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas na última segunda-feira em Santa Cruz do Capibaribe. Ney, com relação a essa entrevista de ontem, essa reunião que aconteceu de caráter emergencial, ontem o prefeito Edson Vieira não participou dessa reunião, já que ele estava em viagem. Infelizmente ele não participou, mas aí todos os secretários que estiveram presentes participaram e nós conversamos com o Fábio, como você acabou de exibir aí a matéria, que representou aí toda a secretaria e nos cedeu a entrevista. Portanto, o prefeito não estava presente, ele estava em viagem ontem durante esta reunião. Portanto, lembramos mais uma vez, Ney e ouvintes, que ficaremos aqui durante todo o dia de hoje com o Estúdio 2 aberto. As pessoas podem vir, funciona aqui em frente à delegacia, para que você possa fazer aí a sua doação de donativos. Quais os donativos mais essenciais? Cestas básicas, fraldas descartáveis, colchões, roupas usadas, água mineral, enfim. Seja você também solidário e participe aí desta campanha que a Rádio Polo FM está fazendo para ajudar essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas da última segunda-feira. Nós estaremos aqui durante todo o dia com as portas abertas aguardando a sua doação e desde já agradecendo, né, Ney, as pessoas que já contribuíram, funcionários do Mercadinho São Gabriel lá na Coab. Os funcionários se juntaram, cada um deu uma parcela de contribuição, conseguiram aí montar uma cesta básica e trouxeram até aqui o nosso Estúdio 2, entre outras pessoas que vieram, não quiseram se identificar, mas toda doação é bem-vinda. Nós agradecemos em nome dessas pessoas que estão realmente precisando. E sabemos aí que Santa Cruz é um lugar solidário. Percebemos isso, sentimos isso há 4 anos atrás, quando aconteceu a enchente lá na Mata Sul de Pernambuco, onde muita gente mandou aí doações, caminhões saíram daqui, não só de Santa Cruz como de toda a região, para ajudar aquelas pessoas. E esse é o momento de Santa Cruz se ajudar. Aí as pessoas podem vir até aqui trazerem as suas doações, que serão sempre bem-vindas, e desejar os nossos agradecimentos.
Tá certo então, Aguinaldo, muito obrigado pelas suas informações, você continua aí então durante todo o dia.
Ok.
9:19, Fernando Lagosta em instantes vai começar já a fazer a retirada, né, levar esses alimentos, essas doações até as ruas, bairro Bela Vista, ali próximo à Rota do Mais, algumas áreas, Santa Teresa 2, são os mais críticos e que ainda estão sem assistência, moradores que perderam o que tinham dentro das casas. 9:19, final do programa, nós voltaremos amanhã, quer dizer, amanhã eu não estarei aqui, mas a equipe da Rádio Polo vai continuar, o Maurício Sobrinho estará apresentando o programa e nós teremos mais informações sobre o poder e a política em todo o Brasil. E durante todo o dia, a Rádio Polo opera com o Estúdio 2 hoje, recebendo essas doações e levando até as áreas que foram atingidas pelas chuvas. 9:19, final do programa, eu volto na próxima segunda-feira, mas o programa estará de volta amanhã.
Rádio Debate.